no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Presidente Lula participa de evento em Parintins. Polícia Federal deflagra operação para combater invasões em TIs de Rondônia. Produções da agricultura familiar fortalece a autonomia e defesa dos territórios em Santarém. E jogadora maranhense destaque na estreia da seleção na Copa do Mundo Feminina.
Jornal Amazônia é notícia. Iniciamos
a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, trazendo para você que o município do Careiro já está se preparando para o enfrentamento às queimadas urbanas e rurais. O município também trabalha com monitoramento via satélite. Confira com Anderleia Oliveira.
Os focos de queimadas urbanas e rurais vêm aumentando no município de Careiro. A fumaça pode ser vista à distância ao longo da rodovia BR-319, nos ramais e vicinais, e o impacto já é sentido na qualidade do ar e no aumento das doenças respiratórias. O secretário de Meio Ambiente do Careiro, Ronaldo Souza, alerta que hoje o monitoramento via satélite detecta os focos de queimadas e, dependendo da situação, o proprietário pode ser multado.
A orientação que nós damos é sobre isso, e muitas das vezes a pessoa, quando chega a alguma multa, ela diz: quem foi que me denunciou? Não existe mais isso, não. A denúncia existe, sim, mas é mais por ela mesmo, porque ela é captada. Hoje a tecnologia está avançada, né? Todo mundo sabe. As questões ambientais hoje, principalmente nesse ano agora, estão sendo muito bem monitoradas, muito bem observadas. A nossa cidade, nós avisamos, fazemos campanha, você sabe disso, mas vai ter uma hora que alguém vai pagar, né?
O secretário comenta ainda que a demanda crescente neste período é uma preocupação, pois o município não dispõe de estrutura para atender as várias denúncias.
As grandes queimadas urbanas e rurais, que é a nossa preocupação de cada dia, quando chega no verão, é uma preocupação muito grande por atender a todos. Nem podemos rapidinho estar de imediato com as questões. Um chamado dali, outro dali.
A secretaria intensificará as ações de conscientização e visitas às propriedades para minimizar estes atos e sensibiliza os comunitários e também a população da área urbana para que evitem esta prática. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o governo federal está estudando ampliar a faixa de fronteira para aumentar segurança na região amazônica. Cerca de 100 quilômetros devem ser ampliados. Sidney Souza traz as informações.
O governo está analisando a possibilidade de ampliar a faixa de fronteira do Brasil com os países vizinhos na região amazônica. O objetivo é fortalecer a segurança e combater crimes na área. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o governo considera estender a faixa em cerca de 100 quilômetros, além dos 150 quilômetros previstos na Constituição. O ministro explica que a ideia foi defendida pelo ministro da Defesa, Múcio, durante uma conversa com o presidente da República. Eles planejam debater o tema para tornar uma decisão final. A proposta permitiria uma atuação mais abrangente das Forças Armadas na região amazônica. O AMAS prevê a instalação de 34 bases integradas entre a Polícia Federal e as polícias estaduais. Serão 28 bases terrestres, 6 bases fluviais e 2 centros de comando. Além disso, haverá um centro de cooperação internacional liderado pela Polícia Federal, que contará com a participação das polícias dos países da Amazônia. Outro centro de comando da Força Nacional será responsável pelas operações ambientais, ambos localizados em Manaus. Essa iniciativa visa fortalecer a segurança na região amazônica, proteger o meio ambiente e garantir a soberania nacional nessa área estratégica para o país. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal deflagrou uma operação para combater invasão de terras indígenas em Rondônia. A ação foi divulgada nesta segunda-feira. A reportagem é de Raila Vareda.
A Operação Borda de Proteção 3 aconteceu entre os dias 19 e 21 deste mês, na terra indígena Caripuna e no Parque Nacional do Mapinguari, em Rondônia. A ação da Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA, foi divulgada nesta segunda-feira. De acordo com a PF, na terra indígena Caripuna, que fica na região de Porto Velho e Nova Mamoré, em Rondônia, foram encontrados e inutilizados dois acampamentos que funcionavam como base para o desmatamento da área protegida. Já no Parque Nacional do Mapinguari, localizado entre os estados de Rondônia e Amazonas, onde acontecia a extração ilegal de ouro, segundo a polícia, foi encontrada uma grande área devastada, onde a mineração era praticada sem qualquer autorização dos órgãos responsáveis. No local, foram inutilizados 8 acampamentos, 9 motores de dragagem, 4 geradores de energia elétrica e uma embarcação com motor de dragagem acoplado. A ação contou com a presença de 21 policiais federais, helicóptero e embarcação para acessar os pontos de difícil acesso da região. A primeira edição da Operação Borda de Proteção foi realizada no dia 11 de maio, a segunda no dia 29 do mesmo mês, quando uma ponte foi inutilizada. De acordo com a Polícia Federal, ela, em conjunto com os demais órgãos de proteção ambiental, está utilizando todos os meios disponíveis para reprimir os crimes ambientais praticados em áreas protegidas pela legislação. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, presidente Lula participa de evento em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Parintins no mês de agosto. O presidente fará a inauguração da rede elétrica conhecida como Linhão de Tucuruí. Saiba mais com Neucelino Santarém.
Durante encontro virtual realizado na manhã desta terça-feira, dia 25, entre o presidente Lula, o prefeito Bi Garcia, o governador Omar Aziz e o deputado Saulo Viana, foi confirmada a vinda do presidente da República a Parintins no dia 5 de agosto. O presidente Lula chega ao município pela manhã do dia 5, acompanhado da primeira-dama Janja, ministros, governador Wilson Lima, senadores, deputados federais e estaduais e demais lideranças políticas do Brasil e região norte. De acordo com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a comitiva da Presidência da República fará a inauguração da rede de energia elétrica, conhecida como Linhão de Tucuruí, que liga Parintins ao Sistema Interligado Nacional SIM. Inauguração da Infovia 1, que traz internet banda larga ao município por meio de cabo de fibra ótica. Ainda o lançamento do programa de descarbonização da Amazônia e o lançamento do novo programa Luz para Todos. A vinda do presidente da República é aguardada com muita expectativa em Parintins. A previsão é que a comitiva fique durante a manhã e tarde no município para o cumprimento da agenda pré-estabelecida. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta terça-feira, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assinou o contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia. O documento terá prazo de vigência de 4 anos, podendo ser renovado a critério do Ministério. Os detalhes com Yuri Bezerra.
O contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA, foi assinado nesta terça-feira na sede da SUFRAMA, em Manaus. A solenidade contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que ressaltou a importância da iniciativa para a geração de emprego no Amazonas.
Centro de Bionegócios, ou seja, a biodiversidade amazônica gerando emprego, renda, patentes, além dos recursos públicos, podendo trazer investimento privado. Eu estive lá no CBA, é um espetáculo aquela instituição. Nós temos 28 milhões de pessoas na região amazônica e o desafio é criar negócio, transformar a biodiversidade em remédio, em cosmético, em inovação, enfim, fazer um avanço do ponto de vista de geração de emprego e renda.
O documento terá prazo de vigência de 4 anos e poderá ser renovado a critério do Ministério. De acordo com o novo gestor do Centro de Bionegócios da Amazônia e diretor executivo da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, Elias Moraes de Araújo, a assinatura do contrato marca o início de uma nova fase do CBA.
História da Amazônia entra numa nova página. Esse advento de a gente assinar o contrato de convênio, de contrato de gestão com o MDIC, vai dar vida para o CBA, e o CBA será aquele grande veículo para a Amazônia, onde nós queremos trazer o desenvolvimento, seja ele econômico, financeiro e social para a Amazônia, e valorizando também o nosso commodity, potencializando o nosso commodity, criando as condições de valores agregados ao nosso produto. Assinando o contrato, a gente já começa a fazer todo o plano estratégico para a gente atuar nesses 4 anos de contrato de gestão.
A FUEA terá metas a cumprir neste período de contrato, devendo captar 120 milhões da iniciativa privada em 4 anos, gerar 6 milhões de receitas com a comercialização de produtos, processos e serviços. Além disso, a Fundação tem meta de números de projetos desenvolvidos, que começa com 5 em 2024 e chega a 30 em 2027, e vai receber como fonte de recurso repasses mensais do Ministério do Desenvolvimento no valor de 12 milhões de reais previstos em contrato. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta terça-feira também é o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Produções da região de Santarém fortalecem a autonomia e defesa dos territórios. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Quem nunca ouviu a frase "se o campo não planta, a cidade não janta"? E de fato, a mensagem busca fazer essa reflexão. Afinal, grande parte dos alimentos que consumimos diariamente vem direto da agricultura familiar e pequenas produções agrícolas. E nesta terça-feira é celebrado o Dia Internacional da Agricultura Familiar, uma data que busca celebrar o papel fundamental dos agricultores e agricultoras familiares na produção de alimentos e no desenvolvimento sustentável das comunidades. Para além de fornecer recursos de subsistência a várias famílias no país, a agricultura familiar também garante autonomia e defesa dos territórios amazônicos. E no município de Santarém, várias ações e debates de fortalecimento da agricultura familiar são desenvolvidos, levando em consideração a sua importância para as comunidades, como pontuou Ana Cecília Moura, diretora social da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém, a MTR.
Como que essa classe pode se destacar na defesa do território amazônico? Hoje em dia nós percebemos que a Amazônia virou palco de vários debates, de várias discussões, e uma dessas discussões é totalmente voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, justamente porque nós temos aqui na nossa região, por exemplo, nós temos o Pai Lago Grande, o Pai Eixo Forte, nós temos a área da Resex, a Resex Tapajós Arapiuns, nós temos também outras áreas, outros municípios aqui próximos que também têm como principal fonte econômica de base a agricultura familiar, porque são esses produtores que estão lá no campo é que produzem e trazem o alimento para dentro de nossas casas.
Cecília pontuou ainda a participação das mulheres agricultoras familiares que estão desde a produção do campo até a comercialização nas feiras.
E mais ainda, trazendo o protagonismo sempre das mulheres nessas história, porque as mulheres estão em maior número na base da agricultura familiar e a maioria das famílias são chefiadas por mulheres. E agora os homens também que trabalham com suas mulheres no campo estão sempre trabalhando em conjunto com elas, né? Não mais separado, porque sabem da sua importância, sabem que as mulheres, elas são cuidadosas, que elas são exigentes, que elas fazem um monte de coisa de uma vez só.
Outra iniciativa que também busca fortalecer a agricultura familiar em Santarém é a Feira Agroecológica dos Quintais Produtivos Urbanos Sempre Verdes, realizada quinzenalmente na Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá. E para Zeli Ramos, presidente da associação e coordenador da feira, essa atividade desenvolvida tem um significado importante, pois os trabalhadores rurais produzem um alimento de boa qualidade e sem o uso de agrotóxicos.
E aproveitando, já que hoje é dia do agricultor familiar, um dia especial, né, para nós trabalhadores que tentamos, né, procuramos produzir um alimento de boa qualidade, principalmente sem agrotóxico, né, um alimento saudável, para ter uma segurança alimentar mais proveniente assim, para os nossos consumidores. E, ao mesmo tempo, né, agradecer já aí todo esse pessoal que trabalha e dar parabéns, né, para toda essa galera aí da agricultura familiar, que a gente sabe, a gente enfrenta muitas dificuldades em todos os sentidos, tanto na captação de crédito, tanto no apoio moral, tanto no apoio financeiro, quanto também até no apoio comercial, né, que às vezes a gente fica um pouco para trás da nossa comercialização.
Seja nos campos, florestas e áreas urbanas, os agricultores e agricultoras familiares estão presentes e suas produções garantem a autonomia e proteção dos territórios. E para além disso, garantem a soberania alimentar e nutricional das populações. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E 160 quelônios foram soltos em comunidade rural do município de Parintins. A soltura aconteceu pelo projeto Pé de Pincha no último domingo. Neucelino Santarém tem as informações.
O projeto Pé de Pincha realizou a soltura de 160 quelônios no lago da comunidade Zeaçu, zona rural do município de Parintins. O objetivo deste evento é a construção de um berçário para os filhotes de tracajás. Pé de Pincha é um projeto de conservação comunitária das populações de quelônios em municípios do Amazonas. O projeto foi criado por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. De acordo com Samuel Santos, coordenador do projeto na região do Zeaçu, mais de 200 pessoas participaram da soltura dos quelônios. No evento também houve torneio de vôlei e partidas de futebol. Samuel comenta sobre a principal importância do projeto Pé de Pincha na região do Lago do Zeaçu.
A importância desse projeto é maximizar a espécie dentro do Lago do Zeaçu. O Lago do Zeaçu foi muito rico dessa espécie. Hoje, pela ação do homem, pelo crescimento da população e a maneira desordenada do uso de recursos naturais, essa espécie está em processo de quase que ficando extinto. Então, como ainda tem algumas espécies e é uma espécie da forma renovável, a gente espera que a geração que está vindo agora, ela possa fazer esse projeto andar, né? Para que a futura geração possa se alimentar dos tracajás como cultura, né? Do amazonense.
Além de auxiliar na conservação dos tracajás, o Pé de Pincha realiza trabalhos sociais para sensibilizar a população sobre as causas ambientais. A ação conta também com palestras que estimulam a educação ambiental para crianças. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neus ali no Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Nesta terça-feira é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data é reconhecida pela ONU, mas esse reconhecimento só foi possível por conta do primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas, realizado em 1992 na República Dominicana. Os detalhes com Caio Grambel.
No dia 25 de julho de 1992, na República Dominicana, foi realizado o primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Além de propor a reunião feminina, o evento teve como objetivo a discussão e denúncia sobre enfrentamento ao racismo e as violências de gênero que as mulheres pretas estão submetidas. O movimento foi tão impactante que a Organização das Nações Unidas passou a reconhecer o dia 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-Americana e Caribenha. Aqui no Brasil, na mesma data, ficou instituído o Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder quilombola do século XVIII e da mulher negra. O objetivo de ambas as datas é reforçar o protagonismo do papel da mulher preta na história do Brasil. A coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Estado de Roraima, Rafaela André, destaca que ainda é preciso lutar por políticas públicas para as mulheres negras e caribenhas.
Até hoje, nós ainda precisamos debater o combate ao racismo, preconceito, violência de gênero e outras questões que englobam esse público específico. Logo, se dá a importância da elaboração de políticas públicas que consigam sanar todas essas demandas que já são apresentadas há bastante tempo. Se nós pegarmos os dados, né, será possível verificar nos índices de violência, do feminicídio, baixa escolaridade, entre outros, as mulheres pretas ainda, na verdade, somam enquanto maioria. Então, nós precisamos mudar essa realidade.
A coordenadora ainda destaca que o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha é um dia de luta.
É um dia de luta, não um dia de celebrações, é um dia de luta. Até nós conseguimos alcançar o patamar de equidade, mas também não podemos deixar de parabenizar todas as mulheres pretas, latino-americanas e caribenhas que, com sua força, garra, determinação, permanecem aí na luta, persistindo, resistindo e existindo.
Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma maranhense foi quem marcou os 3 gols na estreia da seleção na Copa do Mundo Feminina. A estreia aconteceu nesta segunda-feira. Essa história, quem conta pra gente é a Valéria Baldes.
Aradiana Alves Borges, de 23 anos, a Ari Borges, que nasceu em São Luís, brilhou na estreia da seleção brasileira feminina, marcando 3 gols na goleada de 4-0 contra a seleção panamenha. A meio-campista cresceu em São Luís com a avó dos 3 aos 10 anos de idade. Depois se mudou para São Paulo para morar com os pais que foram em busca de melhores condições de trabalho. Em São Paulo, a infância da jovem foi difícil, pois o pai da jogadora não tinha muitos recursos financeiros no trabalho de montagens de móveis planejados. Ainda assim, ele conta que nada faltou para a filha, especialmente os materiais esportivos de que ela precisaria para jogar. Ari Borges foi revelada no futebol profissional pelo Sport e depois jogou no São Paulo em 2019, quando ajudou o time a conquistar o Brasileiro da segunda divisão. Também passou 3 temporadas no Palmeiras, onde se consolidou como uma das principais jogadoras de futebol nacional e atualmente joga no Racing dos Estados Unidos. Pela seleção brasileira, é a primeira Copa do Mundo que a Ari Borges disputa. A família da jogadora se reuniu para assistir o jogo da seleção brasileira. A Ari já foi convocada para jogar a Copa América e é motivo de orgulho ver ela sendo convocada para uma Copa do Mundo, que é o mais alto nível que um atleta de futebol pode chegar. A gente se sente muito orgulhoso de estar ao lado da telinha e poder estar acompanhando ela, disse Matheus, primo de Ari. A jogadora marcou 3 e deu passe para o 4º gol contra a seleção do Panamá na estreia nesta segunda-feira. Valéria Baldes, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.768 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Caio Grambel, Yuri Bezerra, Sidney Souza, Raila Vareda, Valéria Baldes, Daniela Pantoja, Anderle Oliveira e Neucelino Santarém. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.